São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Nos próximos 30 minutos, na sonoplastia, o Chang, realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou o Amém Miguel, votos de boa escuta. Dentro de instantes teremos as notícias com o Álvaro Lugier Andrade, nas quais ele vai destacar que o Tribunal Superior Eleitoral declara antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, mas defesa vai recorrer. Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal decide a favor de Zaina, que recusou prestar serviço a homossexuais por motivos religiosos. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de estações parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presentes através do retransmissor local da Voz da América. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América, presentes no Facebook, no YouTube, Twitter e Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. E o nosso WhatsApp é o +2 202 251 9466. 13 horas 31 minutos e 30 segundos. As notícias internacionais em seguida com o Álvaro Lugier Andrade.
O antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro vai ficar inelegível por um período de 8 anos, depois da vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, ter comunicado que vai votar ao lado do relator Benedito Gonçalves, que votou a favor dessa pena na terça-feira. A defesa já disse que vai recorrer. Com este voto, 4 dos 7 juízes já votaram a favor da inelegibilidade de Bolsonaro, enquanto Raul Araújo votou contra. Mais 2 juízes deverão indicar o seu voto ainda hoje. O processo contra o antigo presidente foi aberto pelo PDT, que acusou Bolsonaro de ter cometido abuso de poder e uso indevido nos meios de comunicação numa reunião com embaixadores em julho de 2022, em que fez afirmações sobre o processo eleitoral, sem, no entanto, apresentar provas. Aqui nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal decidiu hoje que empresas privadas podem recusar serviços a casais do mesmo sexo por motivos religiosos. A decisão é considerada por observadores políticos e ativistas um retrocesso nos direitos dos homossexuais no país. Com 6 votos contra 3, a maioria conservadora deu razão à estilista Lori Smith, que recusou atender pedidos de trabalhos de homossexuais, apesar de uma lei do Estado do Colorado proibir a discriminação baseada em orientação sexual, raça, género e outras características. O juiz Neil Gorsuch, na sua decisão, escreveu que, e cito, a primeira emenda prevê os Estados Unidos como um lugar rico e complexo, onde todas as pessoas são livres para pensar e falar como quiserem, não como o governo exige. Fim de citação. Em sentido contrário, a juíza Sonia Sotomayor disse que o tribunal, pela primeira vez na história, concede a uma empresa aberta ao público o direito constitucional de recusar atender membros de uma classe protegida. Fim de citação. Na França, o presidente Emmanuel Macron exortou os pais a manterem os adolescentes em casa para conterem os tumultos provocados pela morte de um condutor de 17 anos pela polícia. Após uma segunda reunião de crise com os seus principais ministros, Macron propôs também restrições às redes sociais porque, segundo ele, desempenham um papel considerável na propagação dos distúrbios. As declarações do líder francês seguiram-se a uma terceira noite de tumultos em França, em que foram queimados milhares de carros e feitas centenas de detenções, numa crise crescente que as autoridades se esforçam para conter. O vice-presidente do Conselho Soberano do Sudão, o principal órgão de poder no processo de transição sudanês, garantiu hoje que não há mercenários do grupo Wagner no país. Malik Agar assegurou que o grupo está presente em vários outros países, no sul da Líbia, na República Centro-Africana e nos estados que fazem fronteira com o Sudão, mas que o exército sudanês não tem qualquer relação com as forças do grupo Wagner. Agar acrescentou também que não há confirmação de que os mercenários estejam ligados ao grupo opositor, às forças de apoio rápido. Entretanto, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que facilitou a libertação de 125 soldados das Forças Armadas Sudanesas detidos pelos paramilitares. Thank you.
13:35 aqui em Washington. Vamos ao espaço de reportagem e análise. Começamos em Cabo Verde, onde as autoridades falam de avanços na luta contra o tráfico de drogas. Dados estatísticos da Polícia Judiciária indicam que em 2022 e entre janeiro e março do ano corrente foram apreendidas 40 toneladas de haxixe, 7 de cocaína e 9 de cannabis. No total de detenções relacionadas ao tráfico de estupefacientes, foram efetuadas 92 e no primeiro trimestre de 2023, 17 detenções e os processos remetidos ao Ministério Público para procedimentos judiciais. Na cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Nas operações marítimas, onde se tem detectado maior apreensão, o apoio da Guarda Costeira, em estreita colaboração com congêneres europeias e dos Estados Unidos da América, são relevantes, destaca a PJ do Arquipélago. Tais conexões e parcerias internacionais têm, segundo o inspetor-chefe do Departamento de Combate a Estupefacientes, Joel Barros, sido relevantes e dado à Polícia Judiciária mais capacidade de apreensão de drogas.
O combate ao tráfico de drogas é um combate que requer uma parceria a nível internacional e, portanto, só com o... permita-me a expressão, juntamonx, é que nós conseguiremos fazer este combate com sucesso, naturalmente. Portanto, nós, isoladamente, não conseguimos fazer um combate eficiente e com sucesso. Nós, para termos o sucesso na nossa atuação, temos que contar com toda a parceria interna. Estou a falar especificamente da Polícia Nacional, estou a falar também das outras instituições como os Correios, portanto, são parceiros a níveis interno, para não citar outros, com os quais contamos para podermos fazer este combate.
Enquanto isso, a responsável do escritório da ONU sobre drogas, Cristina Andrade, diz que, em Cabo Verde, a apreensão de drogas sintéticas não tem sido de grande monta, mas ela fala de informações que apontam para cada vez mais o uso dessas substâncias por parte, sobretudo, dos jovens.
E Cabo Verde é um país aberto ao mundo e acaba por estar vulnerável às influências que existem a nível regional e a nível mundial no que diz respeito à própria utilização das drogas sintéticas. Não há ainda uma pesquisa aprofundada, mas o que nós estamos a dizer é ecstasy, por exemplo. As pastilhas, os ditos ices, são drogas que aceleram o funcionamento do cérebro, mantêm os jovens muito tempo acordados e depois de passar o efeito há uma consequência nefasta a nível da saúde física.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. 13:38, continuamos a falar de crime ou combate a ele. A Polícia da República de Moçambique, em Manica, anunciou nesta sexta-feira que o número de crimes sexuais contra menores caiu para mais de metade no primeiro semestre deste ano, 2023, ao registrar uma redução de 85 casos após o que chamam de uma intensa campanha de tolerância zero contra abuso da criança. Reporta o nosso correspondente André Batista.
Em declarações à Voz da América, Mateus Mindu, porta-voz da Polícia Manica, afirmou que a redução dos crimes sexuais contra raparigas e menores deveu-se a um intenso trabalho da corporação e das organizações da sociedade civil que lutam para travar o fenómeno com tendência crescente.
Tivemos registro de 96 vítimas de crimes contra a liberdade sexual, raparigas, neste caso no ano passado, contra um rapaz no mesmo período anterior, totalizando um número de 97 contra 54 do período atual e zero, neste caso 54 raparigas contra zero homens. Tivemos registro, neste caso, de uma redução de 43. A maior parte tem sido famílias, neste caso os progenitores, em casos ímpares tem sido vizinhos, ou seja, há vezes que temos recebido denúncias das organizações não governamentais.
Realçou ser necessário continuar o trabalho para parar os abusos contra menores.
Apelamos a toda a sociedade para que seja vigilante, aos progenitores para que evitem deixar os seus filhos sob custódia de pessoas com condutas duvidosas, evitem arranjar pessoas de sexo masculino para tomarem, ou seja, para cuidarem de miúdas, ou seja, de crianças de sexo feminino.
Entretanto, a ativista social Júlia Carlos sugere que os números da polícia constituem uma parcela muito menor da realidade e anotou que a gravidade é maior.
Manica, como província, a situação de violência contra a mulher ou abusos mesmo contra as raparigas, a situação está cada vez mais pior, poderia usar este termo, porque a cada dia que passa nós temos um caso.
Há também um oficial sénior para a prevenção de HIV e violência baseada no género da Associação Nacional de Desenvolvimento Autossustentado, Andamanica. Defendeu a criação dos centros de apoio integrados que acolhem as vítimas de abusos para superar o medo na denúncia dos casos.
Então, esta é uma dificuldade que nós temos. Mesmo que a pessoa esteja a sofrer, tem que aguentar, mesmo que dê as sessões, mesmo que leve o caso a outras instâncias, mas ela terá que voltar para conviver com a mesma família. Ainda é só de imaginar o que depois pode sofrer essa pessoa depois de uma denúncia.
André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. 13h40, continuamos em Moçambique. Organizações da sociedade civil dizem que estão preocupadas com o processo de revisão da Lei Terras, que há uma semana entrou na fase da escrutação pública. O nosso correspondente William Mapote reporta que 26 anos depois da aprovação da lei, o governo entende que há necessidade de ajustar a legislação para acomodar aspectos ligados a desafios decorrentes das mudanças climáticas e, sobretudo, conciliar a necessidade de promover investimento privado e a preservação dos direitos das comunidades.
Semana depois do início das auscultações públicas para a revisão da Lei de Terras, organizações da sociedade civil expressam preocupação com o processo. Chamadas a participar, as organizações cívicas questionam o processo, os objetivos e o alcance das reformas pretendidas.
Esta revisão tem que ser mais esclarecida ainda, mais esclarecedora ainda, porque nós estamos ainda, até agora, não estamos muito claros do que se pretende rever na lei.
Era Janeta Sulay, jurista e ativista, numa análise ao processo. Os ativistas reconhecem a prevalência de problemas nas questões de terra, nomeadamente conflitos entre investidores e as comunidades. Contudo, dizem que o problema não passa necessariamente pela revisão da lei em vigor. Vanessa Cabanelas explica.
As principais questões relativas à terra, e há inúmeros problemas dentro, de que resultam? Não resultam, na sua maioria, não resultam de problemas da lei. Resultam do desconhecimento da lei, da má aplicação da lei, da completa ignorância de que são os aspectos da lei.
O coordenador do processo de revisão, André Calengo, diz que a revisão é necessária, até porque há questões atuais que precisam ser acauteladas.
Uma das novidades é como que começamos a encarar o reassentamento no âmbito da implementação dos grandes projetos. O reassentamento não deve ser a regra, deve ser evitado. Isto significa a possibilidade de encontrar um cenário onde os investidores, os investimentos, os projetos possam partilhar, coabitar com as comunidades.
Ativistas admitem, mas receiam que da forma como o processo está a ser conduzido, a futura lei venha beneficiar mais a quem tem dinheiro.
Infelizmente, quem está mais bem preparado para isto são os investidores, são as empresas, não é? Esses têm advogados, têm tudo e vão ver o que lhes interessa. Quem não está ou quem fica mais vulnerável sempre nestas discussões e nestes processos é o povo, são os mais pobres, são as mulheres e são os jovens, que são completamente excluídos destas discussões.
De Maputo, para a Voz da América, William Maputo.
Operadores turísticos no sul de São Tomé estão cada vez mais desmotivados devido à pouca afluência de turistas nos últimos 3 anos. Na reportagem aqui de São Tomé, com o nosso correspondente Oscar Medeiros, fala-se da má qualidade da única estrada que liga a capital a Porto Alegre, no extremo sul do país, que está a comprometer o turismo da região com vários pontos de atração, dizem os investidores. Reportagem de Oscar Medeiros.
Manuel Nazaré é o maior investidor turístico do sul da ilha de São Tomé. Construiu de raiz o complexo turístico da Praia Inhame. Mas a degradação da única estrada que liga a cidade de São Tomé ao sul do país está a desmotivá-lo.
Cada vez estamos a ter menos turistas, menos pessoas vêm cá passar o dia, devido à estrada, e nós temos compromisso com o banco. Nós fomos buscar juro, buscar dinheiro no banco a um juro bastante elevado. Não sei o que será daqui a mais 2-3 anos, a estrada entre Santana e Ribeira Peixe vai estar também nas mesmas condições, ou pior ainda, como está o caso de Ribeira Peixe, Porto Alegre.
Vários operadores turísticos já desistiram dos seus investimentos no sul de São Tomé por causa da má qualidade da estrada. É o caso do Grupo Pestana de Portugal, que deixou de explorar o resort do Ilhéu das Rolas em parceria com o Estado santomense. A desistência dos investidores está a asfixiar pequenos negócios de moradores locais. Manny Moreno é proprietário de um restaurante no Ilhéu das Rolas.
Se o hotel tivesse aberto, provavelmente nós temos que entregar as pessoas e publicar aquilo. Isso tem que ser melhor, porque o compra está fechado, não há como.
O complexo turístico do Ilhéu das Rolas está praticamente abandonado há cerca de 5 anos.
O centro do mundo está aqui. É um marco do Equador. Fiz tudo por isso quando vem a São Tomé, com curiosidade de conhecer o centro do mundo. Eu venho para o Equador, mas aquilo está isolado. Está praticamente abandonado.
O Grupo Pestana já fez saber ao governo que não pretende retomar a gestão do complexo do Ilhéu das Rolas se a estrada não for reabilitada. Enquanto não se resolve o problema da estrada, a preocupação da Direção do Turismo e Hotelaria é a situação dos cerca de 200 habitantes do Ilhéu das Rolas. O governo não aponta data para o início das obras de reabilitação da estrada e, enquanto isso, o turismo continua em queda livre. Oscar Anders, Voz América, no sul de São Tomé.
Pedro São Tomé para Angola. Ministra das Finanças diz haver sérios desafios de inclusão financeira nas zonas rurais e para as mulheres, com percentagens altas de exclusão nessas duas categorias. Vera Daves reconhece haver muito trabalho no país, o que tem a menor taxa de inclusão financeira da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a SADEC. Álvaro Lugier Andrade.
As afirmações de Vera Daves foram feitas no final da conferência Inclusão Financeira em Angola, Desafios e Oportunidades, organizada pelo Banco Nacional de Angola ontem. Ela citou o inquérito FinScope Consumer Angola, que concluiu que as pessoas com maior inclusão financeira estão nas áreas urbanas, 48%, e que a maioria das mulheres é financeiramente excluída, 60% delas, bem como os indivíduos que dependem da agricultura, 70%, do trabalho por conta própria, 54%, e dos que fazem biscates, 68%. Temos aqui muito trabalho a fazer, não só pelo BNA, mas por todas as instituições que participam e que têm um papel no sistema financeiro, disse a ministra das Finanças, Vera Daves. Dara Castelo, da Think Mark Trust, que apresentou o estudo, destacou que Luanda, a capital, tem a maior taxa de inclusão financeira, 58%, que nas restantes províncias do país, o típico é a exclusão financeira. Ao nível regional, olhando para os países da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, Angola tem a menor taxa de inclusão financeira, disse Castelo. Embora 72% de todos os inquiridos tenham acesso a um telemóvel, a penetração dos pagamentos móveis é muito baixa. Apenas 6% dos entrevistados têm contas registadas. Quanto a poupanças e investimentos, o inquérito revelou que 75% dos inquiridos não poupam e entre os que o fazem há uma dependência a mecanismos informais, nomeadamente o de guardar dinheiro em casa. O estudo recomenda ao Governo a elaboração de uma Estratégia Nacional de Educação Financeira que complemente a política de inclusão financeira.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu na quinta-feira ontem não permitir que a raça seja utilizada como fator de admissão nas faculdades e universidades, pondo fim a uma política de décadas destinada a melhorar a diversidade no ensino superior americano. Ana Guedes.
O Supremo Tribunal dos Estados Unidos pôs fim a uma política de décadas que permitia a consideração da raça nas admissões em universidades por uma votação de 6-3 na quinta-feira. Num caso apresentado pelo grupo Students for Fair Admissions, que acusou a Universidade de Harvard e a Universidade da Carolina do Norte, Chapel Hill, de discriminar estudantes com base na raça. O presidente Joe Biden afirmou que a decisão não deve alterar o objetivo da igualdade no ensino superior.
Não devem abandonar o seu compromisso de assegurar a existência de corpos estudantis de origens e experiências diversas que reflitam toda a América.
Mas para muitos defensores, alguns dos quais dizem ter sido pessoalmente afetados pela ação afirmativa, como Kenny Shu, a decisão é bem-vinda.
A cor da pele não deve ter nada a ver com isso. Por isso, se os estabelecimentos de ensino superior continuarem a julgar candidatos com base, em parte, na sua demografia racial, estamos a tornar-nos um país menos justo e mais prejudicial.
Ação afirmativa, uma política que tem em conta as origens raciais e étnicas dos estudantes que se candidatam ao ensino superior, existe desde a década de 1960. O objetivo era aumentar as hipóteses de admissão de estudantes cuja origem racial ou étnica lhes tivesse dado menos oportunidades de obter uma boa educação. Os analistas dizem à Voz da América que a decisão terá um impacto imediato. Catherine Mayer, analista de Brookings Institution.
Podemos esperar uma queda de cerca de 10% nas matrículas de negros e hispânicos nas instituições mais seletivas do país, o tipo de instituições que consideram a raça porque estão envolvidas numa candidatura competitiva.
Na opinião da maioria, o presidente do Supremo Tribunal, John Roberts, afirmou que eliminar a discriminação racial significa eliminar tudo. Jesse Park apoia a decisão do Supremo Tribunal.
É um resultado justo que todos os alunos sejam considerados de forma igual, independentemente da sua raça.
Mas os três juízes em minoria disseram que acabar com as admissões baseadas na raça aumentaria a desigualdade. Um licenciado da Universidade de Harvard testemunhou perante o Supremo Tribunal que a identidade racial não pode ser eliminada da experiência de vida de um estudante. Sally Chen, do programa Chineses pela Ação Afirmativa.
Eu não teria sido capaz de contar a história completa de quem sou sem o contexto da raça e etnia, e acrescento ainda, tenho um profundo orgulho em quem sou, como chinesa-americana, como asiática-americana, e penso que essa é uma parte importante da minha história.
Numa sondagem do Yahoo News / YouGov de junho de 2023, 41% dos americanos inquiridos afirmaram apoiar políticas de admissão daltónicas, ou seja, sem olhar à cor.
A aldeia palestiniana de Tormuzaia está ainda a recuperar depois de cerca de 400 colonos judeus enfurecidos com um ataque terrorista da Palestina que matou 4 israelitas numa estação de serviço nas proximidades, terem invadido a aldeia, destruindo propriedades. 70% dos residentes da aldeia são cidadãos americanos e dizem que o governo dos Estados Unidos tem que fazer mais para manter a segurança.
Os residentes palestinianos americanos de Tormuzaia estão ainda traumatizados com o tumulto da semana passada que atravessou a sua aldeia habitualmente pacífica por centenas de colonos judeus com rostos mascarados e muitos deles armados. Bilal reside na aldeia.
Os colonos entraram em casa, bateram-me e depois bateram o meu neto. Eles saíram a correr e eu fui esconder-me na casa de banho e depois jogaram fogo à casa.
Bilal e o marido, Mahmoud Adja, estão entre os 70% de residentes da aldeia que dividem seu tempo entre Tormuzaia e os Estados Unidos. No seu caso, Macon, na Georgia. E já se diz que o ataque o torna mais empenhado na sua propriedade nesta aldeia.
They want us to move. They want us.
Eles querem que nos mudemos, querem que deixemos as nossas casas, a nossa terra, a nossa quinta para virem buscar. Não nos vamos embora. Esta é a nossa terra, esta é a nossa casa.
O tumulto por parte dos colonos ocorreu um dia depois de um ataque terrorista palestiniano nas proximidades que matou 4 israelitas. O governo e o exército israelitas reagiram energicamente ao ataque, mas também condenaram a violência dos vigilantes colonos. Herzi Alev é o chefe de Estado-Maior israelita.
Um oficial das forças de defesa israelita que fica parado quando vê um cidadão israelita a planear atirar um coquetel Molotov a uma casa palestiniana não pode ser um oficial.
Os palestinianos afirmam que, especialmente sob este governo israelita de extrema direita, os colonos quase nunca são detidos ou levados a julgamento pela violência. Os responsáveis da União Europeia e dos Estados Unidos condenaram severamente Israel por não ter conseguido travar a violência dos colonos contra civis palestinianos e apelaram a Israel e aos palestinianos para que fizesse mais para diminuir a violência. Mas estes 5 mil palestinianos americanos que vivem ou visitam a sua aldeia, todos os verões dizem que cabe aos Estados Unidos fazer mais para os proteger. Abdel Nasser Rashid, deputado estadual de Illinois, cujos pais vivem em Tormuzaia.
Deveria ser muito claro. que continuar a dar a Israel milhares de milhões de dólares de financiamento militar todos os anos não ajuda a fazer avançar a causa da paz.
Os palestinianos dizem que tudo o que querem é que a violência dos colonos acabe.
Abrimos a primeira página da revista desportiva. A seleção cabo-verdiana de futebol é uma das que mais subiram no mais recente ranking da FIFA e continua a ser a melhor colocada entre os países lusófonos em África. Os Tubarões Azuis, que já se classificaram para o Campeonato Africano das Nações no próximo ano, ocupam agora o lugar 66, 13º em África. Os Jurtos da Guiné-Bissau, que também já se classificaram para a final do CAN 2024, ocupa a posição 111, subiu 2 lugares. Angola fica na posição 114, com a subida de 4 lugares, enquanto Moçambique também subiu 2 posições, ocupa agora o lugar 119. São Tomé caiu 3 pontos e ocupa o lugar 187. De referir que, além de Cabo Verde e Guiné-Bissau, Moçambique e Angola podem também, com apenas um empate na jornada de setembro, classificarem-se para a final do CAN no próximo ano na Costa do Marfim. No pódio do ranking estão a Argentina, primeiro lugar, França, segundo, e Brasil, no terceiro lugar. No CAN Sub-23, a seleção de Marrocos defronta a República Democrática do Congo hoje no estádio Príncipe Moulay Abdellah em Rabat. Em jogo referente à terceira e última jornada do Grupo A do Campeonato Africano das Nações, em que vai cumprir calendário, pois garantiu já o apuramento para as meias finais. O técnico português Luís Castro deve anunciar ainda hoje a sua saída do Botafogo do Brasil. Para aceitar a proposta do Al Nassr da Arábia Saudita, a equipa de Cristiano Ronaldo, que ligou pessoalmente ao treinador para aceitar a proposta. Botafogo lidera o Campeonato Brasileiro e ontem, com um empate a uma bola, Luís Castro foi alvo da ira dos adeptos, que levou a direção do clube a cogitar retirar o técnico do campo antes do fim do jogo, mas tal não aconteceu. Castro já falou com o dono do clube, o americano John Texter, e terá justificado o facto da proposta para trabalhar no clube árabe por 2 anos, com estabilidade, e tendo Cristiano Ronaldo como atleta, significar a sua independência financeira. E no handebol, a seleção nacional júnior masculina de Angola encerrou ontem com vitória 33-26 sobre os Estados Unidos, a participação no Campeonato do Mundo disputado na Alemanha e Grécia. A vitória colocou Angola no 25º lugar da tabela classificativa, falhando assim a melhoria do 21º lugar da edição do Brasil 2015. Foi o Desporto na Voz da América.
E com esta marrabenta vamos marcar o ponto final, diga-se marrabenta estilizada, o ponto final desta segunda parte da emissão vespertina, o som de Chang, a realização de Mariano Bartolomeu. Eu sou a Mãe Miguel, até próxima semana, de seguida Álvaro Lugier Andrade e a terceira parte. Come on.
Esta é a Voz da América transmitir em português desde Washington, nesta sexta-feira, 3 de junho, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Mariano Bartolomeu. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet em voaportugues.com. E nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é voaportugues. Para contactos com a redação central da Voz da América, temos o nosso número no WhatsApp disponível, mais 1-202-251-9466. Títulos desta emissão: nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal decide a favor de designer que recusou prestar serviço a homossexuais por motivos religiosos. Tribunal Superior Eleitoral do Brasil declara antigo presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos, mas defesa vai recorrer. Sexta-feira na Voz da América é dia de artes. Mais à frente vamos falar com a autora americana Marissa Moorman sobre um livro sobre história da música de Angola. Mas primeiro, na Guiné-Bissau, o espaço de concertação das organizações da sociedade civil considerou hoje como um atentado à saúde pública o encerramento do bloco operatório no Hospital Nacional Simão Mendes devido a uma greve de funcionários. Os empregados reivindicam o pagamento de pelo menos 3 meses de salários em atraso. O bloco operatório do Hospital Nacional Simão Mendes, principal hospital do país, suspendeu as cirurgias há 1 semana, que provocou também o encerramento da farmácia do hospital. Boubacar Touré, vice-presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, que integra aquele espaço de concertação, disse hoje, cito: "Para nós é um atentado à saúde pública. O governo está com esta inação para pôr fim a esta greve. O governo está a pôr em perigo a vida dos cidadãos", afirmou Touré. Isabel Almeida, da organização não-governamental Mulheres de Guiné, Nolanta, ou seja, Mulheres de Guiné, Levantemo-nos, destacou que as cesarianas são cirurgias de urgências e lembrou que a Guiné-Bissau é um dos países com maior taxa de mortalidade materna no mundo. Sexta-feira é dia de artes. Hoje a conversa é com o Amancio Miguel e a escritora americana Marissa Moorman, um livro sobre a história da música de Angola. É a rubrica de artes.
A académica americana Marissa Moorman acaba de publicar a versão em português do seu livro sobre parte da história da música de Angola. Ela é professora catedrática de História e conosco fala do papel que os músicos tiveram no nacionalismo de Angola e o seu próprio encontro e paixão com a música daquele país. Este é o Espaço das Artes, produção semanal da Voz da América em português, hoje com entrevista conduzida por mim, Amancio Miguel, e realização de áudio de Mariano Bartolomeu. Caputo Mangolé, Caputo Mangolé, ai ai Caputo, ai ai Caputo, Caputo Mangolé, Caputo Mangolé, ai ai Caputo, ai ai Caputo. Mangolé, 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 mamá. Marissa Moorman, anos depois do livro em inglês, Intonations, The Social History of Music and Nation in Luanda, aqui temos o livro em português.
O livro, que chama-se O Sons da Nação, História Política e Social da Música Urbana de Luanda, 1945 a 2002, aborda a questão da relação entre a música e a cultura popular em geral e a política neste período. E a minha intenção, a minha ideia foi de tentar saber como é que as pessoas normais participavam na luta pela independência, em formas não diretamente políticas.
E como é que, neste caso, os músicos, os criadores musicais participavam nesta ideia da busca da independência, do nacionalismo?
O que eu tento tratar no livro, ou a história que eu tento desenvolver, é não somente dos músicos. Os músicos, obviamente, são muito importantes na história da música e a relação entre a música e o nacionalismo. Mas tento abordar isto através da significância da música em termos sociais e culturais, então, para um grupo maior de pessoas. Então, não é uma história do envolvimento dos músicos, tanto quanto é uma história social sobre a inserção na música, o desenvolvimento da música, dos gêneros novos da música, música urbana popular, sobretudo, neste período, e sobretudo em Luanda, e como é que isto afetou as vidas e o pensamento político e a consciência política das pessoas. Então, isto tem tanto a ver com os lugares em que as pessoas se reuniam para ouvir a música, como a indústria discográfica e com outros sítios e outros eventos onde foi se desenvolvendo a música como prática social e cultural.
O José, ué, José, ué, José, mãe, ué.
E que mensagens é que esses indivíduos nesses locais tentavam passar? Que Angola sonhavam com ela?
Isso é uma boa pergunta. Eu acho que quando falamos da música e a política, ou a música e o nacionalismo, pensamos sempre que a música vai passar uma mensagem diretamente política. Mas isso não foi o caso. Isso era impossível na altura. Na altura, tanto quanto em Angola do que os outros países colonizados pelo Portugal, houve muita repressão política, né? A partir dos anos 50 e ainda mais com o começo das guerras anticoloniais em 1961. Então, neste ambiente onde houve muita repressão política, não houve a possibilidade de se envolver-se abertamente na política, né? A não ser se foi do lado de apoiar o Estado Novo. Mas, na maioria das casas, as pessoas não faziam isso, né? Uma outra pessoa podia ser envolvida nas lutas de libertação em Angola e em outros países, mas a maioria das pessoas não. E também os músicos, né? Foi o caso da maioria dos músicos, que não estavam envolvidos diretamente. Então, o que que faziam? Eles compunham músicas que eram críticas da vida social, críticas do ambiente em que eles viviam, contavam histórias do dia a dia das pessoas. E falando destas coisas, destes contextos do dia a dia das pessoas, eles assim davam uma crítica indireta, né? Uma crítica que entrava pela janela e não pela porta, assim, se puder assim dizer, ao governo colonial e à situação do colonialismo. Então, assim também preparavam as pessoas para a ideia de independência e nutriam o desejo para serem, para não só serem angolanos, mas para ter um país, um Estado-nação que era só, que era independente, era autónoma do Portugal na altura. Então isto foi muito importante e muito significativa na vida das pessoas, porque a música podia falar das coisas da terra, das comidas, das músicas, do tempo, dos rios, dos sítios, da cidade em si, no caso de Luanda, das práticas das pessoas, da vida social e estas coisas. E através destes retratos, né? E muitos dos músicos altos chamavam-se de serem repentistas, né? De tratar e esboçar as coisas que iam passando ao lado deles ou a eles, tratavam e davam valor à vida das pessoas. E assim as pessoas começaram também a valorizar aquilo. E isso foi muito importante em termos de preparar as pessoas para a independência. Não só em termos da ideia de ser autónoma, mas também de encher as expectativas das pessoas sobre o que a independência podia trazer. Por quê? Porque através da criação dos clubes nos museus, dos eventos, festivais de música, como Cutunocas e tal, as pessoas tinham uma experiência de se juntarem e de fazerem coisas por si, sobretudo nos clubes dos museus. Era um tipo de prática para a independência, né? Era um tipo de treino, uma maneira de treinar na prática do dia a dia do que iria ser um país independente. E isso assim também se formou as expectativas das pessoas, que a independência iam trazer uma experiência de participação e de autonomia. E eu acho que neste sentido é que a música teve um papel super importante.
Ainda bem que fala dessa questão das expectativas, e nós voltaremos à questão das expectativas dentro de minutos. Queria perguntar à Marissa, em termos de nomes, quais são os nomes sonantes dessa fase que estuda a música angolana e que papel relevante também desempenharam nesse esforço?
Houve muitos músicos e muitos grupos, né? Isso foi o tempo áureo da música angolana, dizem, né? Então eram muitos conjuntos, é impossível falar da relação entre a nação e a música e não falar de Angola Ritmos, mas Angola Ritmos era um grupo muito diferente dos outros porque tinham pessoas envolvidas abertamente na política, quer dizer, estavam envolvidos na clandestinidade, mas depois tornaram-se abertos porque alguns deles foram presos, né? Levados no processo de 50 e depois imprisionados no Tarrafal. A partir dos anos, nos meados dos anos 60 até o início, até o 74, né? É que vemos o surgimento dos grandes conjuntos da época, das Águias Reais, dos Quiesos, dos Jovens do Prenda, que foi do ritmo e esse tipo de grupos, né? Houve cantores muito importantes como Carlos Lamartine, como David Zey, Urbano de Castro, Arthur Nunes, Elias de Aquimoeso, entre outros, muitos outros, e cantores também como Alordes Van Dunen, Adina Santos, Belita Palma e outras.
Thank you.
Os Quienzos é um dos grupos que são abordados neste livro.
A volta dos Quienzos acaba sendo uma tragédia. Um aspecto também que conta, e se calhar aqui Marisa contar aos nossos ouvintes o que é que esteve por detrás desta tragédia que envolve também os Quienzos.
Sim, isto é um bom exemplo daquilo que eu estava a falar antes, que era da repressão política que as pessoas viviam, né? Na altura. Então, uma vez os Quienzos estavam a tocar num clube e tocaram uma música que chama-se Melhorou. E a PID, que era a polícia secreta do Estado Novo, que estava em ação, em grande presença em Angola naquela altura, e também nos outros países também colonizados pelos portugueses, nesta altura das lutas anticoloniais, a PID estava presente no clube e eles prenderam o cantor, neste caso era o Bata Costa, por causa das letras do Melhorou, que no refrão diz vá-se embora, isto assim não pode ser. Para além de ser um refrão muito forte, que podia ser interpretado a referir aos portugueses, também o refrão era cantado em português. Enquanto o resto da música e a maioria das músicas desta época foram cantados em Quimbundo, sobretudo, não é? E então, o Bata Costa foi levado pela PID e foi interrogado e ele disse, epa, mas isto não é bem assim. Esta música não conta a história da situação política em que vivemos. Conta apenas uma história assim da nossa vida, aqui da banda, dos clubes e de um outro conjunto, que era chamado Cabinda Ritmos, que tinha vindo aqui a tocar e estavam aqui a roubar os nossos públicos e as nossas namoradas. Mas pronto, ele foi, passou uns dias na cadeia, ou um dia na cadeia, depois de ter solto. Mas eu acho que isso é um bom exemplo do facto que não era possível dar uma mensagem, né, direita, né, e mesmo músicas que não tinham nada a ver, podiam ser mal interpretadas pela PID e por outros. E então, eu acho que isso é um bom exemplo da situação e do ambiente da repressão política em que as pessoas viviam.
Para o povo, eu vou contar a história das cinco sociedades. Sociedade, a ambição dos homens fez aparecer outras classes. Depois apareceu
feudalismo. Depois então apareceu o esclavagismo. Depois apareceu o capitalismo. Aí a exploração era mais moderada. O homem era obrigado a vender as forças para ter o pão de cada dia. O capitalismo derivou o imperialismo. O imperialismo é o monopólio dos capitalistas. O explorado então sentiu necessidade de lutar para ter a sua independência. E daí a luta continua.
Após a independência, em 1975, o governo do MPLA recorreu aos músicos para difundir as suas políticas.
Então, neste período também os músicos foram muito, muito importantes e foram puxados pelo novo governo, o governo de independência, para o lado deles. Isto teve várias repercussões e algumas complicações que nós sabemos no caso do 27 de maio de 1977, em Angola, né, em que envolveu alguns músicos e que tinha a ver com uma seção dentro do MPLA.
Quero dar um exemplo concreto de um episódio em que os músicos foram, de facto, perseguidos pelo regime da altura, do MPLA, neste caso.
Quer dizer, no 27 de maio, três dos músicos mais populares, mais importantes da altura, foram mortos. Urbano de Castro, Arthur Nunes e David Zé. Agora, não é correto dizer que foram perseguidos por serem músicos. Foram perseguidos por aderirem ao fraccionismo, à posição do Nito Alves e de Van Dunen, né, na altura. Então, não foi por causa de serem músicos, exatamente, mas foi por razões políticas que eles foram mortos nesta tragédia do 27 de maio. E isto teve uma força enorme, né, na juventude e nos músicos e na vida de todos os angolanos. Foi uma situação, uma tragédia muito forte que ainda estão a lutar com ela até hoje, né?
No seu livro, um dos aspectos que aborda, e queria ter mais detalhes com a Marisa, é esta questão do uso da rádio, por exemplo, a difusão das músicas. A rádio, de facto, naquele tempo, antes deste tempo do digital, teve um papel importante na criação, quer dessa ideia do nacionalismo, mas também o uso das artes para a difusão desses ideais.
Junto com a rádio, houve também a criação de uma indústria discográfica. E a música, nesta altura, não podia ter existido, ou não podia ter tido o destaque que teve, sem ter esta outra parte da indústria discográfica e a rádio. Também teve um papel super importante na luta em si, porque todos os movimentos de libertação e o governo colonial usavam a rádio, né, em termos da sua propaganda e não só.
Para terminar, Marisa, a sua paixão é por uma música toda de Angola. Essa paixão, como é que nasce cá entre nós?
Ah, é complicado. A minha ideia não foi estudar a música. Não sou músico, não sei tocar nada. Gosto, adoro música. Mas eu não fui com a ideia de estudar música angolana. Foi mesmo o meu interesse neste período dos anos 60 e 70 e a relação entre as lutas de libertação e a cultura popular. E quando, estando em Angola em 97, para fazer uma pesquisa inicial, é que eu dei conta, falando com as pessoas e vivendo em Luanda, que a música teve um papel muito importante no dia-a-dia das pessoas. E falando com as pessoas, entendi que a música, no período dos anos 60 e 70, teve um papel, teve um crescimento e que surgiu novas formas de música e que era, se calhar, a prática da cultura popular mais destacada naquela altura. Então, comecei a estudar mais e apaixonei-me pela música também.
Marisa Murman, professora catedrática de História, em conversa neste espaço de artes sobre o seu livro que aborda a música de Angola. Foi Artes com Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel. Até a próxima, aqui neste canal e horário da Voz da América.
Voz da América, transmitir desde Washington. E quando caminhamos para o final desta emissão, vamos às notícias. O antigo presidente brasileiro Jair Bolsonaro vai ficar inelegível por um período de 8 anos, depois da vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, ter comunicado que vai votar ao lado do redator Benedito Gonçalves. No entanto, já há uma decisão final, 5 votos a favor e 2 contra. A defesa já disse que vai recorrer e Jair Bolsonaro, no entanto, disse que não está politicamente morto e que poderá ser um cabo eleitoral de luxo no Brasil, país que está de luto, segundo o antigo presidente. Aqui nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal decidiu hoje que empresas privadas podem recusar serviços a casais do mesmo sexo por motivos religiosos. A decisão é considerada por observadores políticos e ativistas um retrocesso nos direitos dos homossexuais do país. O presidente francês Emmanuel Macron exortou os pais a manterem os adolescentes em casa para conter tumultos provocados pela morte de um condutor de 17 anos pela polícia. Após uma segunda reunião de crise com seus principais ministros, Macron propôs também restrições às redes sociais porque, segundo ele, desempenham um papel considerável na propagação de distúrbios. França vai na sua 4ª noite de distúrbios. O vice-presidente do Conselho Soberano do Sudão, o principal órgão de poder no processo de transição, garantiu hoje que não há mercenários do grupo Wagner no país. Malik Agar assegurou que o grupo está presente em vários outros países africanos, mas não no Sudão. Na Costa de Marfim, a Comissão Eleitoral rejeitou um apelo do ex-presidente Laurent Gbagbo para concorrer às presidenciais de 2025, revelou hoje o Partido do Povo Africano Costa do Marfim. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América. Todos se despedem, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lugero Andrade. This program has come to you.